Está no ar o CBN Paraná, desde 4 de fevereiro. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Nós vamos trazer aqui os principais destaques de todo o estado, começando com Londrina, onde houve bastante debate sobre o pedágio Free Flow, que é o pedágio eletrônico, é o pagamento desta maneira para a tarifa de pedágio, a tarifa da concessionária. O governo do Paraná decidiu suspender a instalação desse pórtico para o pedágio Free Flow em um trecho urbano de Rolândia. É a informação da Cláudia Lima sobre o norte do estado. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. Essa decisão foi anunciada ontem em uma nota conjunta pela Secretaria de Infraestrutura do Estado e pelo DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem. O Estado solicitou que a concessionária, EPR, retome o local original da cobrança, que é em Arapongas, para não sufocar o distrito industrial e o trânsito urbano de Rolândia. Esse impasse começou lá no dia 28, quando máquinas pesadas apareceram na BR-369 sem qualquer aviso prévio, pegando inclusive o prefeito de Rolândia de surpresa. A prefeitura chegou a preparar um estudo técnico para barrar a obra, apontando prejuízos para milhares de moradores ali da região. A pressão também veio da AMEPAR, que é a associação dos municípios aqui da região, que é chefiada pelo prefeito de Cambé, que cobrou um bom senso e lembrou que a região não aceita reviver um passado de tarifas abusivas e também estradas clandestinas. A concessionária EPR informou que está ciente que vai comunicar essa decisão à NTT. Vale lembrar que o novo contrato de concessão aqui, nosso, deve ser assinado agora, na sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Mas apesar dessa assinatura, ainda não existe uma data definitiva para o início da cobrança desse pedágio eletrônico, ou seja, não mais em Rolândia, mas agora voltando, no caso, para Arapongas. Joyce.
Obrigada, então, Cláudia Lima. É um assunto que vai gerar ainda bastante repercussão aqui no estado. No Sudoeste também já aconteceu essa primeira implantação do chamado pedágio Free Flow, que nós vamos falar muito ainda aqui no CBN Paraná. Agora a participação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, que traz mais um feminicídio, um caso de feminicídio que aconteceu em Cascavel. A sua informação aqui na CBN. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. A Polícia Militar divulgou detalhes sobre o feminicídio de uma mulher de 32 anos ocorrido aqui em Cascavel. A ocorrência mobilizou diversas equipes desde o primeiro acionamento até a prisão do suspeito, um homem de 48 anos, ex-companheiro da vítima e também registrado como CAC, caçador, atirador e colecionador. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima estava em uma caminhonete branca quando teria iniciado uma discussão com o ex-companheiro. Durante o desentendimento, o homem efetuou 4 disparos de arma de fogo que atingiram a vítima nas regiões do abdômen e tórax. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após o crime, o autor fugiu e dispensou a arma utilizada, seguindo para o município de Jesuítas, onde acabou localizado e preso em um motel. As forças de segurança realizaram buscas por imagens de câmeras de monitoramento que pudessem ter registrado o momento do crime, mas até o momento não foram encontradas gravações diretas da execução. As imagens levantadas mostram apenas a caminhonete circulando por uma rua lateral próxima ao local dos fatos. Durante a abordagem, segundo a Polícia Militar, o homem confirmou ter descartado a arma de fogo após o homicídio e na residência do suspeito foram apreendidas armas que estavam legalmente registradas, entre elas uma pistola 9mm, uma carabina calibre .22, uma espingarda calibre 12 e também uma espingarda de pressão, além de munições. Conforme a Polícia Militar, não foram localizados, pelo menos até o momento, outras informações sobre a questão das armas. O caso foi encaminhado à Polícia Civil do Paraná, que instaurou o inquérito para apurar as circunstâncias do crime. Segundo informações, mas isso está sendo apurado e investigado com mais profundidade, o homem teria também já cometido um outro crime, assassinado uma mulher há 25 anos, mas isso a polícia está confirmando a informação, muito embora isso já conste em primeiros registros. A polícia agora continua a investigação para concluir o inquérito deste feminicídio aqui em Cascavel. Joyce.
Muito obrigada ao Marcelo Moraes. A gente parte agora para a região dos Campos Gerais. Teve um acidente grave na 376 em Ponta Grossa ontem e nesse acidente houve derramamento de carga e o IAT, que é o Instituto Água e Terra, confirmou inclusive risco de contaminação do rio Tibagi depois desse acidente que eu citei. É a informação do Eduardo Vaz, da CBN Ponta Grossa. Eduardo, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Pois é, o Instituto Água e Terra, então, confirmou esse risco de contaminação do rio Tibagi após um acidente entre dois caminhões da BR-376 aqui em Ponta Grossa, no início da tarde de ontem, próximo do meio-dia. O acidente provocou bloqueio nos dois sentidos, com filas que chegaram a 5 quilômetros de congestionamento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um pneu de uma carreta que seguia no sentido Curitiba-Ponta Grossa estourou e o que fez com que esse caminhão invadisse a pista contrária, atingindo um outro caminhão. Após o impacto, o primeiro veículo tombou no canteiro central e a carga de lisogoma se espalhou pela pista, atingindo um córrego que passa pelo local. Lisogoma é um resíduo do refino de óleos vegetais. O motorista do primeiro caminhão não se feriu, mas o condutor que foi atingido sofreu fraturas nas duas pernas e foi encaminhado ao hospital pela concessionária responsável pela rodovia. A BR-376, tanto no sentido norte quanto sul, permaneceram totalmente interditadas até próximo 1h30 da tarde e as liberações aconteceram parcialmente e os dois sentidos da BR só foram completamente liberados depois das 5 da tarde. Sobre o derramamento do resíduo, o IAT informou que a substância é considerada perigosa e tóxica para o meio ambiente e, ao atingir a água, pode consumir oxigênio, causando a morte de peixes e outros organismos aquáticos. O IAT confirmou também que a substância atingiu, sim, o rio Tibagi e informou que um relatório mais aprofundado sobre a situação do local será divulgado hoje, quarta-feira. Joyce.
Obrigada pela informação. Agora é a participação da Brenda Karamaski, da CBN Maringá. E duas situações relacionadas a animais. Um pitbull atacou uma tutora, impediu a entrada dela da residência, veja só. E teve ainda um rapaz que anunciava um macaco prego pela internet que foi preso. Chama também atenção esse caso. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Com certeza, o Noroeste aqui, né, aparecendo com destaque nessas notícias envolvendo animais. A gente teve ontem uma onça que apareceu numa casa aqui em Maringá e agora esses dois casos. A Polícia Militar foi acionada ontem à noite para conter esse cachorro da raça Pitbull que estava agressivo e que tinha mordido a própria tutora lá em Umuarama. Segundo essa mulher, uma mulher de 20 anos, ela chegou em casa depois do trabalho, entrou na residência e foi mordida na perna pelo animal que estava bastante agressivo e estava bloqueando a entrada da casa. Os policiais militares, orientados pela Polícia Ambiental, usaram um cambão. É um equipamento para conter e fazer o manejo do animal. Eles imobilizaram o cachorro, o pitbull foi levado até o canil, que fica nos fundos dessa casa. E depois que a situação ficou sob controle, a moradora foi orientada a procurar atendimento médico para a mordida e procurar assistência especializada para o manejo futuro desse animal. Segundo o 25º Batalhão da PM, esse caso é considerado um problema de segurança pública que extrapola as funções rotineiras da corporação, exige integração entre as forças de segurança e revela também a função comunitária da PM em socorro ao cidadão no momento de desespero. Esse caso também deve servir de exemplo sobre a posse responsável dos animais. As raças mais agressivas, como é o caso do pitbull, exigem um conhecimento e um manejo especializado. Agora, sobre essa outra situação que você mencionou de crime ambiental, sim, um rapaz estava anunciando um macaco prego pela internet, ele foi preso. Isso aconteceu em Goiôerê. Esse homem de 20 anos, preso em flagrante por policiais militares e civis por comércio irregular de fauna silvestre. O suspeito colocou à venda pelas redes sociais um filhote de macaco prego. O investigado tentou fugir quando ele percebeu que os policiais estavam se aproximando, mas ele foi preso e ele havia descartado uma espingarda calibre 12 na área externa da casa. Essa arma foi encontrada, foi apreendida e, além desse crime, então, de comércio irregular de fauna silvestre, o rapaz também vai responder por porte ilegal de arma de fogo. O filhote de macaco prego não foi encontrado na casa, Joyce.
Obrigada, Brenda Karamaski, pelas informações também. Eu rapidamente fecho o CBN Paraná de hoje contando de um caso divulgado há pouco pela Polícia Civil que, com o apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro, resgatou uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado lá no Rio. A ação aconteceu na madrugada de hoje. A investigação teve início na noite anterior, quando um parente da vítima procurou o Tigre, que é a unidade de sequestro da Polícia Civil do Paraná, aqui em Curitiba, para informar que essa mulher havia mandado uma mensagem informando que estava sendo mantida em cárcere privado desde o último sábado. A polícia apurou que a mulher conheceu o autor no Rio de Janeiro, que ele havia entrado no apartamento dela. A partir disso, foi proibida de sair do local, foi vítima de violência física e sexual. E em um momento ali de distração do indivíduo, ela conseguiu avisar a família por meio de mensagens. Ela foi resgatada. A Polícia Civil do Paraná vai divulgar mais sobre este caso e a gente traz ao longo da programação da CBN. Este foi o CBN Paraná, do 4 de fevereiro de 2026, conectando as CBNs pelo Estado.